taxa de desemprego no Brasil no ano passado foi de 4,8%. É a menor já registrada na história do país.
E a renda média dos trabalhadores aumentou quase 3% em 2014.
Três ministérios e a Controladoria Geral da União se unem para monitorar os gastos do governo federal.
Presidenta Dilma defende criação de um fórum de empresários e governo para enfrentar efeitos da crise econômica mundial nos países da América Latina e Caribe.
Quinta-feira, 29 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
O índice de desempregados no país ficou em 4,8% no ano passado, segundo divulgou hoje o IBGE. É a menor taxa desde 2002.
A pesquisa também revelou que o índice de desempregados em dezembro do ano passado ficou em 4,3%, também a menor dos últimos 12 anos.
A pesquisa mensal de emprego também mostra que a renda média real da população ocupada em 2014 cresceu quase 3%.
A maior redução da taxa de desemprego anual ocorreu na região metropolitana do Rio de Janeiro, com queda de mais de 23%. Em seguida, vem as regiões metropolitanas de São Paulo, com menos 16,5%, e de Belo Horizonte, com menos 12,4%. A maior oferta de empregos foi sentida pela jornalista Érica Tavares, de 26 anos, de Brasília. Ela estava cansada do antigo trabalho e decidiu, no final do ano passado, buscar uma nova oportunidade. Foi mais fácil do que ela esperava.
Foi uma surpresa, porque eu estava realmente pensando em trocar de emprego, mas estava consciente de que no final do ano, na nossa área é um pouco mais difícil, né? Publicidade, jornalismo, ela tem muitos cortes. Então eu já estava preparada para esperar 2015 chegar e acabou que surgiu uma vaga. Fiquei bem feliz, acabei me candidatando para isso. E aconteceu, assim, quando eu realmente estava preparada para esperar, surgiu a vaga.
Nas seis regiões pesquisadas, a média anual de salário subiu 2,7% em relação a 2013, ultrapassando R$ 2.100. Adriana Beringui, técnica de coordenação e trabalho e rendimento do IBGE, destaca o aumento de salário dos trabalhadores domésticos.
A população ocupada na condição de trabalhador doméstico, ela tem se reduzido. No entanto, esse setor é um dos que mais registraram aumento do rendimento, ou seja, a despeito do contingente de trabalhadores domésticos estar diminuindo, os que permanecem nos serviços domésticos foram os que mais tiveram ganho de rendimento ao longo desses 12 anos, chegando a cerca de 70% em termos reais.
A pesquisa mensal do IBGE ainda mostra que no ano passado, a indústria tinha quase 70% dos trabalhadores com carteira assinada. O estudo completo você encontra na página do IBGE, em www.ibge.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
Criado hoje um grupo para propor medidas para melhorar os gastos públicos do governo federal.
Formado por representantes dos Ministérios da Fazenda, Planejamento, Casa Civil e da Controladoria Geral da União, o grupo também vai sugerir aperfeiçoamentos em políticas públicas, ações, projetos e serviços do governo federal.
O grupo de acompanhamento de gastos públicos deve apresentar o relatório parcial em até 90 dias e o relatório final daqui a 6 meses. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, se encontrou na manhã desta quinta-feira com empresários de diversos setores na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e explicou os objetivos do grupo.
Esse grupo vai discutir duas coisas. Uma é qual é a situação orçamentária de cada ministério esse ano e depois como cada ministério vai poder se adaptar ao contingenciamento sobre orçamento, se houver necessidade de contingenciamento, tudo indica que haverá. Mas também vai discutir uma consolidação, racionalização de todos os programas e ações públicas para os próximos 4 anos.
O ministro Nelson Barbosa destacou ações já adotadas pelo governo para reduzir os gastos da máquina pública. Outras medidas devem ser tomadas apenas quando o orçamento deste ano for votado pelo Congresso Nacional.
O governo anunciou, enquanto não há orçamento, uma redução preliminar do seu gasto discricionário em 33%. Nós apresentamos ao Congresso as medidas sobre alguns programas do FAT e do INSS, mantendo os direitos dos trabalhadores e modificando algumas regras em alguns casos específicos. Nós achamos necessário que, se quando aprovadas pelo Congresso Nacional, vão dar uma redução no gasto obrigatório do governo. E outras medidas só quando nós tivermos orçamento. Cabe ao Congresso aprovar o orçamento e aí nós vamos nos debruçar sobre isso e anunciar quais são as medidas necessárias.
Na reunião ministerial da última terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que o governo estabeleceu a meta de superávit primário, economia que o governo faz para pagar os juros da dívida, em 1,2% do Produto Interno Bruto para este ano. Para isso, o governo federal decidiu reduzir em 1/3 o limite orçamentário de todos os ministérios neste início de ano. Locução Jackson Segundo, reportagem Leonardo Meira.
Terminou hoje em San José, capital da Costa Rica, a reunião de cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.
A presidenta Dilma Rousseff discursou no encontro na noite de quarta-feira e defendeu uma cooperação entre os países do grupo, a criação de um fórum com a participação de empresários e do governo e citou as políticas do Brasil no combate às desigualdades sociais.
Da capital da Costa Rica, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações.
Ao discursar na cúpula, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil valoriza o papel da CELAC como área de cooperação e de acordos e propôs a criação de um fórum de empresários do bloco.
Gostaria de propor que no próximo período se constitua um fórum de empresários da CELAC com a participação dos governos e das empresas. Seu objetivo será desenvolver o comércio, aproveitar as oportunidades diversificadas que nossas economias oferecem e estimular, quando possível, a integração produtiva no espaço CELAC, promovendo nossas relações com o resto do mundo.
Na cúpula, que teve como tema a redução da pobreza, Dilma Rousseff falou sobre os resultados do Brasil no combate às desigualdades sociais, como os 22 milhões de brasileiros que saíram da pobreza extrema nos últimos 4 anos, a qualificação para o mercado de trabalho de 1 milhão 570 mil jovens de baixa renda e a garantia de acesso à água no semiárido, e disse que a superação da pobreza é apenas o primeiro passo.
Para que os milhões de cidadãos e cidadãs tenham prosperidade, é necessário que tenhamos um foco central na educação de qualidade, da creche e educação infantil à pós-graduação e na construção de uma forte capacidade de inovação das empresas e do Estado no Brasil.
Segundo a presidenta, essas políticas de inclusão social reduziram o efeito da crise econômica que atinge muitos países no mundo. Dilma também falou sobre os desafios que América Latina e Caribe vão ter de enfrentar por causa da crise. Ela citou a queda no preço de produtos agrícolas e minérios, a valorização do dólar e a dificuldade de exportar para países ricos e disse que, por isso, é urgente a cooperação entre as nações da CELAC. Dilma defendeu que o comércio entre latino-americanos e caribenhos deve ser prioritário.
Os países da CELAC devem unir-se para enfrentar os problemas da economia mundial e retomar o crescimento robusto.
Num balanço sobre os resultados alcançados pelo trabalho conjunto das nações na América Latina e do Caribe, a presidenta Dilma Rousseff citou a reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos como um fato de importância histórica, benéfico para a população dos dois países e para todos os cidadãos do continente e que deve ser comemorado. Reportagem Ricardo Carandina.
E agora vamos conversar ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que está na Costa Rica. Boa noite, Carandina. Conta pra gente o que foi aprovado pelos países na reunião da CELAC.
Olá, Kátia, boa noite a você, Luciano, ouvintes aqui na Costa Rica. Boa tarde, aqui são agora 13h10 da tarde. Bem, os 33 países que integram o grupo aprovaram uma declaração política que trata de temas como desenvolvimento sustentável, políticas para a erradicação da pobreza e a redução da desigualdade. E um plano de ação que lista as prioridades dos países da CELAC para 2015 em áreas como educação, cultura, desenvolvimento industrial. Também foram aprovadas cerca de 30 declarações específicas sobre temas como a disputa sobre as Ilhas Malvinas, um território no Atlântico Sul que é ocupado pela Inglaterra e é reivindicado pela Argentina. Também sobre os chamados fundos abutres, que compraram títulos da dívida argentina a preços baixos e depois entraram na justiça para cobrar o devido sem desconto, e sobre as eleições do Haiti previstas para este ano. A presidenta Dilma Rousseff já deixou a Costa Rica e está a caminho do Brasil.
7h11 no horário brasileiro de verão.
Mudanças nas regras do seguro-desemprego, medidas e ações para garantir o abastecimento de água e a importância do diálogo com a sociedade como forma de contribuir para o crescimento do país foram alguns dos temas discutidos num café da manhã hoje no Palácio do Planalto, que reuniu jornalistas e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto.
No café da manhã, com cerca de 10 blogueiros no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, afirmou que é preciso consolidar o diálogo permanente com a população, pela ampliação do uso das mídias sociais, participação digital e em conferências.
Nós queremos ampliar ao máximo esta participação, criando consensos, recebendo as opiniões dessa grande inteligência do povo brasileiro, nas suas diversas organizações, e, portanto, qualificando as nossas políticas públicas, os nossos programas públicos, nessa agenda de mudança.
O ministro também comentou os ajustes em relação aos pagamentos do seguro-desemprego e de benefícios previdenciários, que estão sendo explicados e discutidos diretamente com os representantes da sociedade civil.
Os direitos sociais são intocados. Nós temos compromisso de preservar e ampliar direitos. O que nós estamos fazendo, num processo de diálogo com as centrais, informando, esclarecendo, é que estas medidas buscam corrigir situações a partir da experiência que nós tivemos.
O ministro tratou ainda do apoio dado pelo governo federal ao diálogo e financiamento de ações para garantir o abastecimento de água, em especial em 3 estados da região sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
É evidente que o governo federal está atento, apoiando todas as iniciativas através de financiamentos de obras, sejam obras estruturais ou obras emergenciais, no sentido de reduzir ao máximo o impacto à população dessa situação, em algumas regiões, muito, muito difícil de abastecimento de água. E, ao mesmo tempo, pensando obras de natureza estrutural. Então, o governo está focado, está acompanhando, está apoiando medidas que diminuam o impacto dessa situação à população, especialmente dos 3 estados da região sudeste do nosso país.
Miguel Rosseto reforçou que a melhoria e ampliação do acesso à educação serão prioridades nos próximos 4 anos, no governo que tem como lema Brasil, Pátria Educadora. Reportagem Daniela Almeida.
Hoje é o dia da visibilidade trans e, para combater a violência contra a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, foi criada nesta quinta-feira uma comissão com representantes de 5 ministérios.
Entre as ações está uma inovação no registro de vítimas de violência que são atendidas na rede pública de saúde. Agora vai ser possível identificar a orientação sexual e se a pessoa é travesti ou transexual.
Vamos saber como a mudança pode ajudar a proteger essa população na reportagem de Carolina Becker.
Dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República apontam que entre 2011 e 2014, o Disque 100, Central de Atendimento para Denúncias Ligadas a Direitos Humanos, registrou 7.649 denúncias de violação de direitos contra a população LGBT. Especificamente contra travestis e transexuais, as denúncias têm aumentado. De 10% dos casos denunciados em 2011, as violações passaram para 20% no ano passado. A estudante Kayla Melo de Barbosa, de 24 anos, é uma dessas vítimas. Ela conta que já sofreu vários tipos de violência. A mais marcante foi em setembro do ano passado, ao sair da faculdade.
Eu fui agredida por um grupo de garotas. Eu estava totalmente despreparada, eu não sabia nem quem era elas, eu só via assim, chegando e já começou uma agressão. Eu acredito que foi pelo simples fato de eu ser trans.
Para combater esse tipo de violência, foi criada uma comissão com os Ministérios da Saúde, da Justiça, a Secretaria-Geral da Presidência da República, as Secretarias de Direitos Humanos e a de Políticas para as Mulheres. A comissão foi instituída com a assinatura de uma portaria nesta quarta-feira. Uma ação prevista pela portaria é uma inovação no sistema de notificações de casos de violência atendidos no Sistema Único de Saúde. Os profissionais do SUS que atenderem vítimas de violência vão informar, além de dados gerais, a orientação sexual e a identidade de gênero do paciente. O ministro da Saúde, Arthur Queoro, explica que o objetivo é identificar e acompanhar as agressões contra a população LGBT.
Nós vamos gerar uma capacidade de informação que vai ser decisiva na orientação de um conjunto de políticas públicas, porque a partir daí nós temos uma série de outras informações que diz respeito ao local, o tipo de violência, quem é o provável autor da agressão, enfim, são um conjunto de informações decisivas para poder fazer essa estratégia de enfrentamento.
Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvatti, a comissão é um avanço na garantia dos direitos humanos.
É uma ação de acolhimento e de acompanhamento das vítimas e também uma parceria para que nós possamos cada vez mais preparar os nossos profissionais da segurança pública para atuar nestes casos.
Ainda segundo a ministra Ideli Salvatti, todas as pessoas têm o direito de ser o que são sem sofrer violência por isso. Para a estudante Kayla, que já sofreu violência por assumir sua identidade de gênero, o direito é uma conquista da população LGBT.
Proporciona a gente a estar podendo sair na rua durante o dia, durante a noite. E proporciona também uma forma de vida mais natural. Porque, assim, ser trans para mim é muita coisa. Mas é só um detalhe. Além de trans, eu sou estudante, eu sou, sei lá, filha, eu sou tanta coisa, ser humano.
O Disque Direitos Humanos, também conhecido como Disque 100, funciona todos os dias 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações são de graça e podem ser feitas de telefone fixo ou celular. Reportagem Carolina Becker.
Micro e pequenas empresas em atividade podem fazer a adesão ao Simples Nacional até amanhã, dia 30.
Caso o pedido de alteração seja aceito, a mudança no regime de tributação é retroativa ao dia 1º de janeiro.
O Simples Nacional é um regime simplificado e compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos para microempresas e empresas de pequeno porte.
O pedido de adesão deve ser feito no portal do Simples Nacional na internet, www.receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional.
As empresas já inseridas no regime não precisam fazer a nova opção.
E uma nova chance é uma nova chance, né? Para quem deseja integrar, migrar para o Simples, só vai ser aberta no ano que vem.
7:18 no horário brasileiro de verão.
Brasileiros estão mais satisfeitos com os aeroportos. É o que revela uma pesquisa feita nos 3 últimos meses do ano, encomendada pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.
8 dos 15 aeroportos pesquisados tiveram nota acima de 4, numa escala que vai de 1 a 5. Em 2013, apenas 4 terminais conseguiram atingir essa nota.
Para saber a avaliação dos viajantes sobre os principais aeroportos do país, foram entrevistados quase 13 mil passageiros de voos domésticos e internacionais.
Qual o serviço mais importante num aeroporto? Cada pessoa tem uma opinião.
Eu acho que o check-in, porque todo o resto depende dele. Se o check-in for eficiente, provavelmente a gente não vai ter fila lá dentro, a gente vai ter tudo funcionando bem.
Me tem impressionado muito a comodidade do aeroporto, todo o conforto, principalmente na área interna, não?
O melhor mesmo é o bom tratamento das pessoas, com os passageiro, né?
Na minha opinião, o mais importante é o check-in e o estacionamento.
Ao todo, 48 itens, como tempo de espera no check-in, oferta de transporte público, restituição de bagagem e limpeza do ambiente, foram avaliados na pesquisa trimestral de satisfação da Secretaria de Aviação Civil. As entrevistas foram feitas em 15 aeroportos, que respondem por cerca de 95% da movimentação de passageiros no país. E a maioria foi bem avaliada. 8 deles tiveram nota acima de 4, numa escala que vai de 1 a 5 pontos. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, foi o terminal mais bem avaliado do Brasil, com média 4,29, seguido dos terminais de Recife e Curitiba. Para a Secretaria de Aviação Civil, o resultado se deu por fatores como ampliação de investimentos e obras, boa gestão dos operadores, além do programa de concessões de aeroportos. Segundo o ministro-chefe da Secretaria, Eliseu Padilha, todo o setor tem apresentado melhoria nos indicadores.
O passageiro tem demonstrado, e a nossa pesquisa comprova isso, que além do governo ter conseguido, nos últimos 10 anos, reduzir o valor da passagem em 48%, ter praticamente triplicado o número de brasileiros que voam, ele mostra que ele está percebendo que o serviço que foi prestado a ele está melhorando. Nós temos uma linha ascendente em todos os nossos serviços e em todos os nossos aeroportos.
Os últimos colocados na avaliação dos passageiros foram os aeroportos de Cuiabá, no Mato Grosso, com 3,48, e o Internacional de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo, que alcançou 3,73 pontos. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil!
Estudantes de baixa renda interessados no programa Universidade para Todos, ProUni, têm até às 11 horas e 59 minutos de hoje para fazer a inscrição.
Nessa edição do programa são oferecidas 213 mil bolsas de estudo para cursos de graduação e sequenciais em mais de 1000 instituições particulares de ensino superior.
Podem participar do ProUni estudantes que ainda não têm diploma de nível superior e que fizeram o ensino médio em escolas públicas ou foram bolsistas em escolas particulares.
É preciso também ter alcançado uma pontuação média de no mínimo 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2014 e não ter tirado zero na prova de redação.
Informações e inscrições na página do programa na internet. Site ProUni, tudo junto, .mec.gov.br.
A primeira chamada dos selecionados vai ser divulgada no dia 2 de fevereiro.
E os estados e municípios que não conseguem atingir com a própria arrecadação o investimento mínimo na educação básica recebem recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Nessa semana foram repassados pelo fundo 2 bilhões e 200 milhões de reais, referentes à última parcela do ano passado e à primeira deste ano. O dinheiro está disponível a partir de hoje.
Os recursos são para garantir o valor mínimo nacional por aluno, que em 2015 é de R$ 2.576, e devem ser usados para pagar salários de professores, manutenção das escolas e desenvolvimento do ensino.
Recebem o repasse do Fundeb Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.
Mais informações em portal.mec.gov.br.
Inaugurada nesta quarta-feira na capital paulista, a SP Cine, a empresa de cinema audiovisual de São Paulo.
A nova empresa pública foi criada para reconhecer e estimular o potencial econômico e criativo do audiovisual paulista.
Vai atuar como um escritório de desenvolvimento, financiamento e implementação de programas e políticas para os setores de cinema, TV, games e web.
A iniciativa é da Prefeitura de São Paulo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e o Ministério da Cultura, por meio da Agência Nacional do Cinema, ANCINE.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
taxa de desemprego no Brasil no ano passado foi de 4,8%. É a menor já registrada na história do país.
E a renda média dos trabalhadores aumentou quase 3% em 2014.
Três ministérios e a Controladoria Geral da União se unem para monitorar os gastos do governo federal.
Presidenta Dilma defende a criação de um fórum de empresários e governo para enfrentar efeitos da crise econômica mundial nos países da América Latina e Caribe.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.